Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado, 15 de agosto de 2020. A votos de um excelente sábado na nossa companhia, convosco está na produção Mariano Bartolomeu. Na apresentação, Sana Guedes, de novo, bom sábado para todos. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a rádio PGGT. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu. Estamos com a Leste FM e a rádio Sitchanoko. Na cidade de Buba estamos com a rádio Papagaio. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos também na cidade de Kachungo, na Guiné-Bissau, através da rádio Uberlando. Na emissão deste sábado, no espaço de Angola, vamos falar do desapontamento com o adiamento das eleições autárquicas e na segunda meia hora vamos saber, como é habitual, se há mexidas na tabela das 10 mais da música americana e se há também notícias de música. Mas agora as notícias são as do mundo.
Voz América, sábado 15 de agosto. Notícias. O antigo administrador do município do Alto Zambeze, na província angolana do Moxico, Alexandre Paulino Bumba, foi constituído arguído por suspeita de peculato e violação de normas do orçamento. A Procuradoria-Geral da República acrescentou que também foram formalmente acusados dois colaboradores de Bumba. Todos estão em prisão preventiva e podem vir a ser indiciados nos crimes de associação criminosa, recebimento indevido de vantagens e participação económica em negócios. O governo dos Estados Unidos e da Polónia assinaram um acordo reforçado de cooperação em defesa neste sábado em Varsóvia. O documento foi rubricado pelo secretário do Estado americano Mike Pompeo e o ministro polaco da defesa Mariusz Błaszczak, numa cerimónia em que esteve presente o presidente Andrzej Duda. Em nota, o Departamento do Estado americano ressaltou que os Estados Unidos valorizam um forte relacionamento bilateral com a Polónia e aguardam a rápida ratificação do acordo por Varsóvia, o que permitirá implementar na íntegra a cooperação de defesa aprimorada prevista pelos presidentes Trump e Duda. O documento complementa um acordo sobre o estatuto das forças da NATO e também permite que as forças americanas tenham acesso a instalações militares adicionais na Polónia. Mike Pompeo encontrou-se hoje também com o primeiro-ministro polaco Mateusz Morawiecki em Varsóvia, onde deve homenagear o centenário da batalha da capital polaca. Eles discutiram um novo projeto de acordo bilateral para o desenvolvimento do programa de energia nuclear civil do país. A Polónia é a última etapa da visita do secretário do Estado americano, que nesta semana visitou República Checa, Eslovénia e Áustria. A administração Trump anunciou uma série de restrições de visto a pessoas que, segundo Washington, minam o governo do Sudão, liderado por civis. A decisão anunciada pelo secretário do Estado, Mike Pompeo, afetará ex-funcionários do governo deposto do presidente Omar al-Bashir, entre outros. Em comunicado, Pompeo acrescentou que a decisão foi tomada ao abrigo da Lei de Imigração e Nacionalidade para indivíduos que residem dentro e fora do Sudão, que se acredita serem responsáveis ou cúmplices ou que se envolveram em minar o governo de transição nos seus esforços para implementar o acordo político de 17 de julho de 2019 e a declaração constitucional de 17 de agosto do mesmo ano. A vice-embaixadora do Sudão nos Estados Unidos, Amir Agarib, saudou a decisão. Na Costa do Marfim, manifestantes atearam fogo a um autocarro em Abidjan na noite de sexta-feira. É mais um dia de protesto contra a decisão do presidente Alassane Ouattara de concorrer a um terceiro mandato nas eleições de outubro. Nesta semana, 5 pessoas foram mortas e mais de 100 ficaram feridas nas manifestações, segundo dados oficiais divulgados hoje, enquanto a tensão aumenta no país. Os manifestantes anunciaram que os protestos vão aumentar à medida que se aproximam as eleições, por considerarem que o presidente viola a Constituição que impõe o limite de 2 mandatos. Ouattara diz que essa norma não se aplica agora, porque ele cumpriu apenas o mandato à luz da nova Constituição. Na capital da Bielorrússia, Minsk, milhares de pessoas voltaram hoje a reunir-se em protesto contra a reeleição do presidente Alexander Lukashenko. Não há violência, viva a Bielorrússia, foram algumas das palavras de ordem gritadas pelos manifestantes, carregando flores ou fazendo o V da vitória com os dedos na estação de metro de Puchinchaya, em jeito de homenagem ao manifestante que foi morto no local na segunda-feira. Os Estados Unidos pediram uma solução pacífica.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
A sociedade civil angolana está desapontada com o adiamento indeterminado das primeiras eleições autárquicas no país. Para falar sobre o assunto, ouvimos Sérgio Acalundungo, coordenador do Observatório Político e Social de Angola, a historiadora Cámia Madeira e o deputado João Pinto.
O sonho de Angola realizar no presente ano as primeiras eleições autárquicas está praticamente descartado. Um facto que vem confirmar as dúvidas e receios sempre manifestados pelos partidos políticos na oposição. O encerramento esta semana do ano parlamentar, sem a aprovação da proposta de lei sobre a institucionalização das autarquias, é a prova mais do que suficiente para chegar a esta conclusão sobre a inviabilidade deste exercício democrático. Outro elemento que é apontado pela oposição como justificação do governo para não realizar as eleições autárquicas tem que ver com a situação de pandemia que assola o mundo, e Angola em particular, mas que não convence a maioria da classe política nacional. O diretor da Organização Não-Governamental Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente pediu na última semana o esclarecimento sobre o compromisso assumido pelo governo angolano com as eleições autárquicas. Em declarações ao Novo Jornal, Carlos Cambuta entende que o valor do Orçamento Geral do Estado revisto atribuído às autarquias indica por si só que em 2020 não haverá eleições autárquicas, como estava inicialmente previsto. O responsável adiantou que, apesar de compreender ser impossível a ocorrência das eleições, por causa do contexto atual, os que têm o direito de se pronunciar sobre a matéria devem fazê-lo enquanto cedo. Segundo alguns membros da sociedade civil, a institucionalização das autarquias é fundamental para a consolidação do processo democrático em curso em Angola e também para dar oportunidade aos cidadãos participarem no desenvolvimento das suas comunidades. O partido no poder continua a dar indicações de disponibilidade para dialogar com a oposição e a sociedade civil no sentido de dirimir as questões fraturantes da proposta de lei sobre a institucionalização das autarquias, fundamentalmente a questão do processo de gradualismo. O coordenador do Observatório Político e Social de Angola não tem dúvidas em afirmar que, a ser verdade o adiamento das autarquias no presente ano, a credibilidade do país vai, mais uma vez, ser posta em causa. Sérgio Calundungo acredita que o nível de insatisfação vai aumentar no país, uma vez que ninguém venha a público esclarecer ou dar indicações dos passos a serem dados nos próximos meses.
Eu acredito que este é daqueles episódios que mancha claramente a credibilidade que as pessoas vão tendo em relação à política, ou seja, negativamente. Quer queira, quer não, a insatisfação das pessoas com a atual classe governante, talvez política, tende a crescer muito nos últimos tempos. Eu sou daquelas pessoas que acho que tão logo tomou o poder, a instituição presidência da República teve um crescendo de popularidade, mas sinto que agora a satisfação das pessoas vai diminuindo. E este episódio com relação às autarquias, em que o presidente publicamente veio, deu-se a entender que era em 2020. E de repente as pessoas dizem já não será, e nem há um mínimo de compromisso de quando poderá ser feito. Acredito que mina claramente a credibilidade e aumenta o nível de insatisfação. Se perguntarem, e eu acho que seria interessante, o país não tem um histórico de fazer muitas sondagens, mas entre todos aqueles que votaram, seria importante ver qual é a percentagem de cidadãos que sentem ou se sente representado pelos políticos que defendem a não realização das autarquias já, seria muito interessante para ver, porque eu creio que a democracia é isto. A democracia é eu perceber que, olha, eu fiz uma escolha, escolhi algumas pessoas que, estando lá, vão defender os meus interesses. Infelizmente, esta é uma das grandes lacunas do nosso sistema, não nos é possível perceber nesse momento qual é a percentagem de eleitores que se sente representado por políticos que acham que isto é uma coisa normal. A sensação das pessoas que determinados políticos estão mais preocupados em se manter no poder do que em desempenhar o seu papel público está a aumentar. Ou se, e isto era algo que as pessoas deviam ter, quando falam de promessas não cumpridas, frustração de expectativas, deviam pensar assim. Eu diria, quantas pessoas acreditam que os políticos representam a sociedade na nossa vontade de ver realizadas as eleições? Eu quero poder escolher quem vai estar à frente dos destinos do meu município.
Para Sérgio Calundungo, não colhe o argumento segundo o qual é preciso criar as condições necessárias para implementar as autarquias, como tem sido prática reiterada no discurso do partido no poder.
E não basta que o discurso politicamente correto, sim, todos temos, mas vamos criar condições. Criar condições para quando? Para quando? Eu acredito que também a previsibilidade dá a sensação de que as coisas estão sob controle. Por que que até hoje, nós até podemos saber quando vamos fazer 100, 200 anos, se tudo correr bem, mas não sabemos quando é que vamos poder escolher e votar no nosso autarca? Então, eu acredito, e aqui mais uma vez o meu apelo, a quem tem o poder de decisão, que por favor, está bem, contra a vontade de alguns, se calhar para a satisfação de outros, decidiu adiar, não será em 2020. Mas por favor, alguma possibilidade de vir publicamente e assumir um compromisso, olha, vai ser em 2021, vai ser em 2022, vai ser em 2050. Alguém pode dar a cara e empenhar a sua palavra numa acerca de um tema que é de interesse geral. Eu acredito que estar na política e respeitar o cidadão também passa por isso. Não se pode adiar ad eterno. Tem que haver algum compromisso, tem que dizer, olha, pelo motivo A, B, C e D, optamos por não realizar em 2020, mas há aqui um mínimo compromisso de fazê-lo em 2000 e tal. É que digam alguma coisa, por favor. Não nos deixam à mercê de uma situação de incerteza. E esta é claramente a minha posição em relação a isto. Sou muito mal, e me sabe muito mal, que, contrariamente a alguns compatriotas meus de outros países, até dos palopos africanos, nós não sabemos quando será realizada as eleições autárquicas de Angola. Eu confesso e vou dizer, não sou ingênuo, mas quando publicamente, lembra-se, foi antes da realização de um famoso Conselho da República, em que o presidente dizia, falava, ou pelo menos eu percebi assim, agora dizem que nunca se disse isso, que seria 2020, eu cheguei a acreditar. Quando começou o processo de consulta pública do pacote legislativo, eu digo que cheguei a acreditar. Agora, ao ver o atraso na discussão e na aprovação de todas as leis, claramente que eu já começo a pensar que tal. Mas, ou seja, as nossas crenças foram variando, né? E eu me recordo de um amigo que disse sempre, se calhar você não me entendeu bem, quando disseram, disseram no horizonte, né? Que a linha do horizonte é uma coisa que nunca se alcança. Quanto mais andamos, ele também se desloca, né? Infelizmente, parece que foi isso que estão a fazer conosco em relação às eleições autárquicas, né? Prometem-nos que no futuro teremos um horizonte temporal em que se vai realizar, mas quando chegamos a esse horizonte temporal, parece que a linha do horizonte desloca. Eu acredito que os angolanos e os cidadãos deveriam pensar que escolher quem vai governar, quem vai ter a responsabilidade de que o lixo seja retirado, que a rua tenha iluminação, que a calçada seja limpa, não pode ser um ato de amor, não? Não pode ser, tem que ser um ato um pouco mais racional, queremos um pouco mais de racionalidade. Eu não me importa que o João seja da formação política A, B ou D, o que me importa é que ele resolva o problema. Tal como quando vou a um médico e tenho que ter uma intervenção cirúrgica, a primeira coisa que eu vou pedir ao médico não é seguramente o seu cartão de militante. Se calhar é a prova de que ele entende do assunto a tal ponto de eu colocar o meu corpo a ele. Quando eu vou levar o meu filho à escola e quero que ele aprenda biologia, matemática, ciência, eu não estou interessado no seu cartão de militante. Eu estou interessado em saber que competências pedagógicas o professor tem para ensinar o meu filho de modo a que ele aprenda matemática, biologia, o que seja. Portanto, eu acredito que chegaremos um dia em que a questão da eleição autárquica não se trata de que se vai ganhar A, B ou C, é que ganhe aquele ou que eu vou votar naquele que me dê a garantia de que vai resolver os problemas locais. Eu posso, para as eleições nacionais, votar num e nas locais no outro. O que não podemos pensar é aquela, o complexo que nós temos, de pensar que desde a Mutamba eu posso exarar um despacho que é válido para os combatentes, para o Xongoró e para o Mapuluço. Isto não faz nenhum sentido em pleno século XXI.
A historiadora Cânia Madeira é de opinião que o processo autárquico podia servir de sustentabilidade para a descentralização do poder. Falando sobre o assunto na Rádio Mais, a historiadora aponta outros meios que a sociedade civil deve encontrar para pressionar o poder político.
Efetivamente, há uma necessidade de, acho que de todo, que o processo autárquico e esta divisão, né, de poderes tem que ser feita. Temos que ter em atenção os exemplos também de outros países que as implementaram e não da forma de vida. Mas quando falo dos grupos de pressão ou dos movimentos sociais e aquilo que acaba por ser o exercício da cidadania, é porque muitas das vezes nós pensamos que fazer posts no Facebook estamos a exercer a nossa cidadania. E não é bem assim. Sem dúvida alguma que temos o nosso direito de expressar as nossas opiniões e devemos fazê-lo, mas existem outras formas de associações, de cidadãos, de abaixos assinados, que são remetidos aos órgãos institucionais e que devem, sem dúvida alguma, ser utilizados para fazer exatamente aquilo que precisa de pressão. Nós temos que acostumarmos também a não ser tão fatalistas naquilo que diz respeito ao até onde é que vai o meu poder, não é? Como é que eu também posso exercer o meu poder? E existem associações que têm também esse papel, e quando pensamos na OPSA e na ADRA e outras instituições, que servem para ajudar os cidadãos a terem conhecimento, a instruírem-se, até para que depois possam também ser entes ativos na participação organizada e cidadã, que é isso que nós precisamos. Nós não podemos é achar que não temos o responsabilidades e não temos o poder também de alterar aquilo que nós consideramos que são coisas que estão erradas e que podem ser diferentes. O processo das autarquias viria a dar uma sustentabilidade maior a esta descentralização do poder, ou seja, que não se fique tão dependente do poder central. Contudo, não acho que estes grupos de pressão ou estes movimentos sociais substituam algo que deve ser instituído, que passa pelo poder autárquico.
Por outro lado, Cânia Madeira também não concorda com algumas imposições sobre os critérios das escolhas dos futuros autarcas.
E onde estão essas estratégias de resolução dos problemas prementes e diários? Quando nós pensamos que vamos para mais uma situação de calamidade, em que eu continuo a ver a venda ambulante às terças, quintas e sábados, eu fico muito preocupada com este tipo de governantes. Porque, mais uma vez, e são várias as vezes que já foram ditas, isto foi referido, as pessoas não cumprem nem a terça, nem a quinta, nem ao sábado. Porquê é que nós queremos ascender este cargo? Temos que convencer as pessoas que este projeto que eu tenho e que trago para cima da mesa vai ajudar, até porque eu conheço a minha realidade. Daí que, para mim, é um pouco difícil entender depois estas imposições de quem pode ou quem não pode ser autarca. Porque, sem dúvida, quem conhece melhor a sua realidade tem mais até propensão e tem mais ónus para poder resolver os seus problemas do que alguém que nem sequer vive dentro desta comunidade e não sabe quais são os problemas que devem ser resolvidos.
Entretanto, o partido no poder continua a reafirmar que as eleições autárquicas vão mesmo acontecer e o MPLA é quem mais está interessado. Segundo o deputado João Pinto, Tudo agora fica à espera do conteúdo da mensagem à nação, que será feita pelo presidente João Lourenço.
O MPLA está a fazer uma, fez uma discussão muito boa, a oposição e o MPLA fizeram uma discussão muito boa. Aprovamos as leis quase todas e falta a lei da implementação das autarquias locais. Não é a mais importante, é curiosa, a mais importante são as leis substantivas. Essa lei é uma lei quase que processual ao adjetivo. Você até pode aprovar a lei da implementação, sem as outras não há efeito nenhum. Mas, curiosamente, as autarquias o que são? Serão os municípios. As competências, as atribuições estão, as leis estão criadas. A lei das eleições, a lei da tutela. Agora, esta lei tem de ser criada no momento, pelo menos 6 meses ou 1 ano para depois funcionar. Bom, se fosse mais importante, como também se pode dizer, por que a oposição não apresentou como a primeira lei de iniciativa legislativa? É interessante isso, não? A oposição não apresentou nenhuma lei da implementação. E mais, a implementação, como o nome indica, implementar é criar, é fazer funcionar. Não pode ser a primeira. O presidente da República, na sua mensagem à nação, o ano passado, na abertura do ano parlamentar, disse que está à espera que se aprove, se conclua o pacote eleitoral, mesmo tendo havido recomendação do Conselho da República, é preciso que o Parlamento termine o pacote. Todo o pacote legislativo foi discutido com muita profundidade e este diploma tem de ser o último. O último porquê? Tem de ser o último, tendo em conta a necessidade de que a sua criação implica, logo, tendo toda a lei substantiva, a sua concretização. Mas o MPLA prometeu, e o seu programa do governo é claro, que neste mandato vai implementar as autarquias. Houve uma recomendação do Conselho da República que recomendou, aconselhou o Presidente para que o ano de 2020 pudesse ser o ano que podia dar o arranque da implementação das autarquias e a realização das eleições. É claro que foi uma recomendação. Mas a discussão está a provar, que, e todos nós concretizamos isso, que não bastavam aprovarmos a lei da tutela, a lei das atribuições de competências, a lei das eleições autárquicas, mas também é preciso o estatuto, os símbolos, se calhar não é o momento próprio, não é? Do ponto de vista da efetivação concreta e real. Vamos esperar, o Presidente vai fazer a mensagem à nação, como fez o ano passado, a agenda política no nosso sistema, em todo o sistema democrático, a implementação de um programa de governação é sempre do partido que venceu, claramente, mas essa matéria não vai ser usada como matéria de maioria política, porque o MPLA até podia aprovar com a maioria, também não faz, procura sempre o maior consenso possível.
João Pinto tranquiliza os mais céticos e apela à contenção nos discursos para não desacreditarem o processo democrático em curso no país.
A oposição deve manter a serenidade, fazer a sua crítica democrática, mas não insultar ou querer desacreditar como se procura fazer. Eu acho que não fica bem, porque ninguém melhor nesse país sabe que a reconciliação, o assentamento das populações, as eleições regulares que o MPLA prometeu e fez. Ninguém melhor nesse país sabe, duvida, que o MPLA, mesmo com as circunstâncias que nós estamos a viver, devemos todos procurar fazer com que a realização das eleições autárquicas não seja um empecilho. Ou seja, não pode contribuir para nos desunir, porque se as eleições gerais foram realizadas, acredito que quando concluímos o pacote eleitoral, para mais ou para menos, vamos discutir.
E vão realizar-se.
E sem polêmica, não precisamos insultar ou querer, como aquele comunicado que a Unita fez, insultuoso, por exemplo, tendo em conta um pronunciamento do Dr. Mário Pinto Andrade, pondo em causa experiências democráticas. Quer dizer, eu acho que devemos ter a moderação, a ponderação necessária, porque já se provou bastante neste país que questões de reconciliação, de integração, de assentamento das populações, de criar novos espaços para criar condições e condições de vida para os angolanos, não se deve duvidar disso agora. É preciso, malembe, fazer reformas com a prudência necessária. E a questão não tem a ver com se vai ser em outubro ou vai ser em novembro. Quando se agendar a discussão do pacote ou da legislação, que duas ou três leis que faltam do pacote ou das leis que faltam, porque só quem está a implementar, como é o caso do MATE, por exemplo, e a reforma do Estado, as dificuldades, porque nós pensamos que basta criar as autarquias têm órgãos, serviços próprios que terão que ser adaptados. E as obras e as atividades que estão a ser feitas devem exigir aquilo que dará origem à autonomia dos órgãos. Se isso não se funciona, se discutimos com toda a serenidade possível todo o pacote legislativo, não será possível aprovar a lei da implementação.
João Pinto, Câmara Madeira e Sérgio Calundungo foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos recordar Valdemar Bastos e Carlos Buriti. Vamos saber o que é que os seus colegas pensam do seu contributo para a cultura angolana. E como é domingo, teremos saúde e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de histórias de África e do mundo em imagens. Agora a música, mais uma contribuição de Neyma para espalhar a mensagem de que é preciso lavar as mãos. Em tempo de pandemia, a embaixadora da boa vontade da Unicef, a moçambicana Neyma, dá outros conselhos em Lava Lava.
Protege-te contra a pandemia de coronavírus. Segue todas as medidas de proteção para o bem de todos.
Lava, lava, lava bem as tuas mãos com água e sabão. Depois de tocar e maquinitas ou superfícies sem proteção.
Wash your hands, lava as mãos
com água e sabão.
Wash your hands, lava as mãos
com água e sabão.
Wash your hands, lava as mãos
com água e sabão.
Wash your hands, lava as mãos
com água e sabão. Evita lugares aglomerados, apertos de mão e os beijinhos.
Não.
Tirar a roupa, lava o banho. Distanciamento físico é bem melhor.
Não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em www.voaportugues.com. Pode também deixar lá o seu comentário às mesmas. Podem ainda associar-se a nós no Facebook, onde se encontra através de Voa Português. Estamos também no Twitter e no Instagram. Estamos também no YouTube. Pode conversar connosco através do WhatsApp. E o nosso número é mais 1-908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina em português, 15 de agosto de 2020. Hoje é sábado, votos de um bom sábado para todos. Da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Mariano Bartolomeu, que está na produção. Pode escutar esta emissão em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Moçambique, em Maputo com a ZFM, em Quelimane a Nova Rádio Paz, estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos também em Cabo Verde, em FM, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Na Guiné-Bissau, ouvem-nos na cidade de Cachungo, através da Rádio Berolando. Estamos em Bissau, com a Rádio Pijiguiti. Estamos em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos com a Rádio Sichano, que é Leste FM. E em Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, o Top 10 da Música da América. Mas antes, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Voz América, sábado 15 de agosto. Notícias. O antigo administrador do município do Alto Zambeze, na província angolana do Moxico, Alexandre Paulino Bumba, foi constituído arguido por suspeita de peculato e violação de normas do orçamento. A Procuradoria-Geral da República acrescentou que também foram formalmente acusados dois colaboradores de Bumba. Todos estão em prisão preventiva e podem vir a ser indiciados nos crimes de associação criminosa, recebimento indevido de vantagens e participação económica em negócios. O governo dos Estados Unidos e da Polónia assinaram um acordo reforçado de cooperação em defesa neste sábado em Varsóvia. O documento foi rubricado pelo secretário do Estado americano Mike Pompeo e o ministro polaco de defesa Mariusz Błaszczak, numa cerimónia em que esteve presente o presidente Andrzej Duda. Em nota, o Departamento do Estado americano ressaltou que os Estados Unidos valorizam um forte relacionamento bilateral com a Polónia e aguardam a rápida ratificação do acordo por Varsóvia, o que permitirá implementar na íntegra a cooperação de defesa aprimorada prevista pelos presidentes Trump e Duda. O documento complementa um acordo sobre o estatuto das forças da NATO e também permite que as forças americanas tenham acesso a instalações militares adicionais na Polónia. Mike Pompeo encontrou-se hoje também com o primeiro-ministro polaco Mateusz Morawiecki em Varsóvia, onde deve homenagear o centenário da batalha da capital polaca. Eles discutiram um novo projeto de acordo bilateral para o desenvolvimento do programa de energia nuclear civil do país. A Polónia é a última etapa da visita do secretário do Estado americano, que nesta semana visitou República Tcheca, Eslovénia e Áustria. A administração Trump anunciou uma série de restrições de visto a pessoas que, segundo Washington, minam o governo do Sudão, liderado por civis. A decisão anunciada pelo secretário do Estado, Mike Pompeo, afetará ex-funcionários do governo deposto do presidente Omar al-Bashir, entre outros. Em comunicado, Pompeo acrescentou que a decisão foi tomada ao abrigo da Lei de Imigração e Nacionalidade para indivíduos que residem dentro e fora do Sudão, que se acredita serem responsáveis ou cúmplices ou que se envolveram em minar o governo de transição nos seus esforços para implementar o Acordo Político de 17 de julho de 2019 e a Declaração Constitucional de 17 de agosto do mesmo ano. A vice-embaixadora do Sudão nos Estados Unidos, Amir Agarib, saudou a decisão. Na Costa do Marfim, manifestantes atearam fogo a um autocarro em Abidjan na noite de sexta-feira. É mais um dia de protesto contra a decisão do presidente Alassane Ouattara de concorrer a um terceiro mandato nas eleições de outubro. Nesta semana, 5 pessoas foram mortas e mais de 100 ficaram feridas nas manifestações, segundo dados oficiais divulgados hoje, enquanto a tensão aumenta no país. Os manifestantes anunciaram que os protestos vão aumentar à medida que se aproximam as eleições, por considerarem que o presidente viola a Constituição que impõe o limite de 2 mandatos. O Ouattara diz que essa norma não se aplica agora, porque ele cumpriu apenas um mandato à luz da nova Constituição. Na capital da Bielorrússia, Minsk, milhares de pessoas voltaram hoje a reunir-se em protesto contra a reeleição do presidente Alexander Lukashenko. Não há violência, viva a Bielorrússia, foram algumas das palavras de ordem gritadas pelos manifestantes, carregando flores ou fazendo o V da vitória com os dedos na estação de metro de Pushchinskaya, em jeito de homenagem ao manifestante que foi morto no local na segunda-feira. Os Estados Unidos pediram uma solução pacífica.
obrigada. Vamos referir aqui que na nossa programação de amanhã, domingo, na emissão vespertina, na Janela de Angola, vamos recordar Valdemar Bastos e Carlos Buriti, que faleceram esta semana. Vamos saber o que pensa também a comunidade de músicos de Angola sobre o desaparecimento destes dois grandes nomes da música angolana. E domingo é saúde com a doutora Graça Matinha. A seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos então que voltem a estar connosco amanhã domingo. Para já, nesta emissão vespertina de sábado, o Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Saudações musicais, este é o Top 10 americano da Voz da América. É o programa que dá as novidades da música, pega a tabela das mais ouvidas e das mais vendidas aqui nos Estados Unidos. E esta semana há muitas novidades, mas antes disso, passo o microfone à Ana Guedes com as notícias. Eu sou a Mayra de La Salette e na música está o DJ, o PS.
E amigos ouvintes, Mayra também, vamos começar as notícias da música desta semana com Roddy Ricch, que diz que tem muitas músicas suficientes para lançar um novo trabalho. Contudo, ele continua a desfrutar do sucesso do seu álbum de estreia, o Please Excuse Me for Being Antisocial. O rapper tem colaborado, entretanto, com outros artistas como Da Baby em Rockstar, um filme, aliás, uma música que continua em segundo lugar na tabela 10 das mais, como iremos ouvir daqui a pouco. Em entrevista recente, ele disse que não é uma questão de ter música suficiente, é mais uma questão de fazer o lançamento na altura certa, e acrescentou querer que o seu próximo álbum seja ainda mais impactante que o da estreia, nas suas palavras, que seja uma obra de arte. E até termos essa obra de arte, vamos ficar com um dos seus faixas de sucesso, The Box.
Bulletproof Cadillac, cause I know these have to wear the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Try to give me 5 miles water. I lay it down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. A lot of s*** out here playing, they ballin'. I done put my whole arm in the rim, been caught. And I know probably get a key for the puddle. Shotty Bennett's getting double T's, I bought her. Got a s*** that lookin' like a Leo, she a model.
Selena Gomez vai voltar à televisão numa comédia ao lado de ninguém menos que os atores Steve Martin e Martin Short, dois grandes nomes do género da comédia. A série terá por título Only Murders in the Building e fala sobre três pessoas que são obcecadas por histórias criminais verdadeiras até que acabam realmente envolvidas num crime. Não há uma data para a estreia da série, acredito que seja só no próximo ano. Selena apareceu pela última vez na televisão em 2012, no canal da Disney, onde ela se estreou no mundo do entretenimento e participou no filme Os Mortos Não Morrem, ao lado de Adam Driver e Bill Murray. E esta semana estreou-se também em um programa em que cerca de 10 chefes de cozinha vão ensiná-la a cozinhar. Acredita-se que muitas outras pessoas vão aprender muita coisa também. Essa é a ideia, claro. O seu último grande sucesso, este foi na música Lose You to Love Me.
Like it was easy, made me think I deserved it.
Já lá vai um ano desde que Khalid lançou Free Spirit, o último projeto, e três desde que o American Team, o álbum que o catapultou para as listas dos mais ouvidos e tocados e que lhe valeu três nomeações para os prémios da música, os Grammy, apareceram. Este nativo de El Paso agora afirma estar na zona da criatividade e com a mesma inspiração quando começou a trabalhar no álbum American Teen. Há poucos artistas que, tão jovens, podem dizer que são dos mais ouvidos nos streams como Spotify, onde ele é o décimo músico masculino mais tocado ou o mais jovem a atingir 50 bilhões em que alguém o ouviu ou baixou a sua música, isto na mesma plataforma. Khalid vai agora usar a sua notoriedade para encontrar novos talentos num projeto com a Reebok, com o nome de Write Your Legacy. Ele vai lançar um concurso para encontrar alguém que ele possa ajudar a se integrar no mundo da música. Para além do selecionado, receber ainda 10 mil dólares para investir na sua carreira musical. Das suas colaborações de sucesso, vamos ficar com Eastside, é Khalid, em colaboração com Aldi.
You got a dream, you have a family, a house and everything in between. And then suddenly, we're 10-23 and we got pressure for taking the life of serious stakes. We got a dead end job, so you got bills to pay. Our old friends and our enemies.
Nisso vem apresentando faixa a faixa o seu próximo trabalho. My Oasis é, desta vez, a colaboração com Burna Boy, em que ele compara os interesses amorosos dos dois a um oásis no deserto. Sam Smith diz que a canção o ajudou a libertar as suas emoções em tempo de pandemia e que para ele é uma felicidade trabalhar com Burna Boy, de quem ele é admirador há anos. O terceiro álbum deste cantor inglês já teve título To Die For, mas deixou de o ter quando a pandemia apareceu. Já esteve para ser lançado, mas o lançamento foi adiado. Entretanto, ele diz que vai sair ainda este ano. E até ele sair, vamos ficar com uma música de Sam Smith em que ele canta juntamente com Demi Lovato. I'm ready. E assim nos despedimos. Até para a semana. Vão ficar depois de Sam Smith com a Mayra de La Salette.
Confirma que há muita novidade no mundo da música e vamos já à tabela das 10 mais, começar com uma entrada nova nas 10 mais, é Blueberry Fago, de Lil Mosey, que está em décimo. Americano da Voz da América, em nono lugar está Go Crazy, de Chris Brown e Young Thug.
Nós acabamos de ouvir Go Crazy e em oitavo lugar está uma descida incrível. Desceu 7 posições. Conforme entrou para a Billboard 100, foi diretamente para o primeiro lugar, mas esta semana Cardigan de Taylor Swift está em oitavo. Vamos ouvir. A Voz da América, segue-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter e já sabes, podes subscrever o nosso canal no YouTube, é Voa Português. Em sétimo lugar está Savage Love, subiu 3 posições. É música de Josh 685 ou 685 e Jason Derulo. Americano da Voz da América, podes pedir a tua música favorita ou DJ o Pia toca. Manda o teu pedido para mais 908-652-4584. É o WhatsApp da Voa, eu vou repetir, mais 908-652-4584. Em sexto lugar está My Future, de Billie Eilish. A Voz da América, podes fazer o download do nosso programa em www.voaportugues.com. Todas as semanas temos programa novo. Em quinto lugar está Roses, de St. John, e subiu 3 posições. We'll be right back. continuamos a falar de subidas aqui no Top 10 americano da Voz da América. É um top baseado naturalmente na Billboard 100, a tabela da Billboard que lê as músicas mais ouvidas e vendidas nos Estados Unidos. Nós só falamos das 10 mais todas as semanas. Em quarto lugar está Blinding Lights de The Weeknd. Adivinhar quem está nos três mais e quem está a liderar, e eu posso já avisar que a liderança é uma grande surpresa. Mas antes de lá chegarmos, vamos ao terceiro lugar, é The What's Poppin' de Giancarlo com The Baby, Tory Lanez e Lil Wayne. I'm a creative and stylish, effing in my denim, I sit here make a fennel, and I just flew back from LA on a day. Yesterday I go back and forth like I play tennis. I fuck with you, yeah, I feel for it, still on the Billboard, the number one song in UK, and now they got some rich all these. I said don't give a what you say, like a Batman, but like I'm I just put up in the Batmobile. The reason I put these rap, cause the caps, and they rap ain't real. Believe me, you wanna keep your life to take it easy. I'm rocking water diamonds, need a water down there, drink a Fiji. My whip is orange and brown like I'm in Cleveland. My flow like a soda. See, title sellers, I'm a soldier. Hey, somebody tell him that it's over. You know it, baby. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that like Stockton. I'm scattered, I caught her. I'm out here with somebody's daughter. She calling me daddy. I'm somebody's father. I gotta go diss it. I went, I go kiss it. I put my lips on it like somebody watered it. Diamond in the glacier. The card in the wallet. She put up the but nobody caught it. She told me that she wasn't feeling my music. She told me it's nobody harder. And I'm with the G-Ski. I need that for the free ski. We are not buying no p***y. You selling no P-Street. It's so much work on my celly. I had to go tell all my b***y. Email it to reach me. All in my DM. I'm follow your BM. She play with the Kroski. We used to f*** on the low ski. She used to lie on my bed and go lie to your face and say I'm just a broski. You knows me. You ain't believe it. You wanted to toast me. I had it standing as long as the ruler in case you was cooling and wanna approach me. Dropped the mistake. Came back in the culling and she wanna and I wanna tell her. Get stuck in so weird that she cough up a lung again. Five stars off. They on the run again. Running in diamonds. They illuminating the way that I come again. I just put so many pennies on the watch and I don't never got stuck again. Look, what's poppin'? Canada. Brand new whip. Just hopped in. I got options. I can pass that like Stockton. Just joshing. I'm spending this holiday locked in. My body got rid of the toxin. Sports in the top 10. What's bragging? Whoa. Brand new whip, new mansion. Brand new tips, new dances. Same old thing, new magnets. Same old new maggots. Same old strong, new dragons. Same old strong, new ashes. I can pass that bit like magic. Yeah, I ain't capping, I'm lit, I'm active. Yeah, let's five and it buy like packing. Yeah, I'm drowning this milk like Applejack. I set up that green pick tax on that. Let's slam that fuck that slap and slap. My bumper's roll that back. I'm back, yeah, nine problems. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Já sabes, podes seguir-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Basta escrever Voa Português. Subscrever o nosso canal no YouTube, é Voa Português também. E todas as semanas há programa de música novo. Em segundo lugar, continua Rockstar, de The Baby, com o Miguel Vidal. Like I'm a cop. Yeah, yeah, yeah. Never met a real super rock star. This ain't no guitar, it's just a clock. My God told me to promise you gon' squeeze me. You better let me go the day you need me. Put me on that, I get the bus. And if I ain't enough, go get the chop. It's safe to say I earned it, ain't a new game.
gave me nothing. I'm ready to hop out on a nigga, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain, dropping up tears, a fill up, a fill up, a fuck.
Boy, I'm a bugger, I bought a chopper. I got a big drum to hold a honey, going for nothing. I'm ready to air it out on all these people. I can see I'm running. Started my mom, she hit me on FaceTime. She check up on me and my brother. I'm really the baby. She know that the youngest son was always guaranteed to get the money.
Okay, let's go.
She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do, she know if I run from it. Bro, I'ma pull it out, shoot. PTSD, I'm always waking up a cold sweat like I got the flu. My daughter, the G, she saw me killing the before the age of two. And I'd kill another nigga too. Why let another nigga lose from you? As long as you know that, don't let nobody tell you different than you love.
Let's go. Brand new Lamborghini, a cop car. Put a pistol on my hip like I'm a cop. Have you ever met a real new rock star? This ain't no guitar, it's just a clock. My God told me to promise you gon' squeeze me. You better let me go the day you need me. Just put me on that new, I get the bus. And if I ain't enough, you get your top. Keep up when I ride in the Suburban. The Cody had a young swerving. I got the mop, watch me wash them like detergent. And I'm ballin', that fly as diamonds on my jersey. Light on outside and took the block back, yeah, yeah. My junior popped them and let them lock out it, yeah.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos mesmo a chegar ao fim. Vamos agora falar da música que lidera a tabela das 10 mais, que é um certo das 100 mais que tocam e vendem mais todas as semanas aqui nos Estados Unidos. Se eu fosse traduzir o título desta música, seria Açúcar de Melancia. E isso não venderia com certeza, mas Harry Styles não fala português. Então, a música é Watermelon Sugar. Watermelon Sugar lidera a tabela, subiu 6 posições e é com ela que nos despedimos, com esta música animada de Harry Styles. Eu sou Mayra de La Salete, nas notícias teve Ana Guedes, na música o DJ UPS. Votos de continuação de muito boa semana, com boa música, boa energia.
It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Like a song. I want your belly and a summer feeling. I don't know if I could ever.
Bem-vindos, chegamos ao final da emissão do serviço em português da Voz da América, emissão vespertina de sábado 15 de agosto de 2020. De todos se despede Mariano Bartolomeu, que esteve na produção. A apresentação foi de Ana Guedes. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.